Abra sua Bíblia em Lucas 15, versos de 1 a 7. Lucas 15, os versos 1 a 7. O tema da mensagem desta manhã é: onde está a ovelha perdida? Onde está a ovelha perdida? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós queremos, a partir disso, refletir na palavra e pensar a respeito disto: onde está a ovelha perdida? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Eu digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Falemos do contexto do texto. Parece que os evangelhos, em alguns momentos, se preocupam em contrastar a mensagem de Jesus com a mensagem e a proposta de vida dos religiosos de seus dias. E este é um momento em que há um confronto, há um choque entre o evangelho de Cristo e a mensagem dos fariseus. Porque tudo o que eles ensinavam tinha a ver com um conceito de separação. A palavra fariseu significa aquele que é separado. E aqui Jesus não somente está ensinando, mas está vivenciando essa ideia de que não há necessidade de separação. Porque Jesus recebe pecadores, publicanos, gente que para os fariseus era a escória da sociedade. Até hoje as coisas são assim. Você sabia que se você se aproximar de um judeu ortodoxo, possivelmente ele vai cuspir no chão? Como que dizendo que você é impuro, sujo perante ele. Mas Jesus está sentado com os pecadores e comendo com eles. E os fariseus se incomodam com isso porque Jesus não dança a música que eles tocaram. E que bom que Jesus não dançou a música que eles tocaram. E aí então, em resposta à indagação deles, por que que o mestre senta-se com pecadores e come com eles? Jesus propôs uma parábola. E essa parábola, ele diz que estava contando esta parábola para que ficasse um contraste entre pecadores e aqueles que supostamente não necessitam de arrependimento. Parece que Lucas está usando de ironia aqui, dizendo que Jesus estava como que dizendo aos fariseus: tem uma coisa que vocês não entendem. Vocês também são pecadores. E vocês também precisam de arrependimento. Mas é claro que eles não entenderam isso. E ao mesmo tempo, Jesus também estava querendo confrontá-los pela atitude hostil deles em relação a pecadores arrependidos. Ao redor de Jesus estavam pecadores e muitos deles arrependidos de seus pecados. E Jesus diz que há alegria nos céus. Assim como o pastor, ao encontrar a ovelha perdida, se alegra, também Deus se alegra quando uma ovelha perdida é resgatada. Observem bem isto. Isto em contraste aqui, Jesus está dizendo assim: eu não estou entendendo vocês. Vocês deveriam estar felizes porque as ovelhas estão sendo resgatadas pelo bom pastor que sou eu. Mas eles estavam comprometidos demais com a ideologia religiosa deles para entender a mensagem do Evangelho. Eles não estavam com o coração aberto e por isso nunca se arrependeram. Quero levantar a pergunta: onde está a ovelha perdida? E não onde estava a ovelha perdida, porque esta da parábola, ela estava perdida e foi achada. Então, ela não nos interessa no sentido último da palavra. O que nos interessa hoje, 2021, é nos perguntar e tentar responder onde está a ovelha perdida. Onde agora, neste momento, neste dado momento, onde está a ovelha perdida? Primeiramente, é importante esclarecer alguns fatos. Primeiro, que neste mundo há ovelhas e não ovelhas. Jesus chama os discípulos e diz para eles em Mateus capítulo 10, verso 16: eu os envio como ovelhas aos lobos. Jesus está dizendo: vocês são ovelhas, eu vou enviá-los a lobos. Então, com isso, tira essa ideia cuti-cuti da sua cabeça de que todo mundo é ovelha, porque neste mundo existem ovelhas e lobos. Por outro lado, também há muita gente que acha que é ovelha, parece ovelha, mas não é ovelha. E nós vamos descobrir isso quando o Senhor se assentar no seu trono para julgar as nações. Mateus 25, verso 33, Jesus disse que ele se assentará em seu trono e separará as ovelhas dos bodes, as ovelhas dos cabritos. Então existem ovelhas, existem cabritos. E por fim há ovelhas e ovelhas. Vejam que Jesus, discutindo com os fariseus ainda em João capítulo 10, nos versos 26 e 27, ele diz assim: vocês, especificamente vocês, não são minhas ovelhas. Vocês podem até ser ovelhas, mas não são do meu pastoreio. Há ovelhas do pastoreio do bom pastor e há ovelhas que não são do pastoreio do bom pastor. É importante identificarmos isso. E a Bíblia assim nos ensina que há ovelhas e não ovelhas, há aqueles que se julgam ovelhas e não são, e que há ovelhas e ovelhas. Para nós respondermos à pergunta onde está a ovelha, eu queria começar de um modo reverso, ou seja, vamos tentar responder esta pergunta levantando primeiramente resposta a uma pergunta contrária: onde a ovelha não está? Porque quando nós descobrimos onde ela não está, já nos ajuda a descobrir onde ela está. Compreenderam? Então vamos nos perguntar, onde a ovelha não está? E a partir desse texto nós descobrimos algumas verdades a respeito disso. Em primeiro lugar, a ovelha que está perdida não está perto do bom pastor. Vou repetir. A ovelha que está perdida, ela não está perto do bom pastor. Porque estar perdida é exatamente estar longe do pastor. Porque se está perto do pastor, não está perdida, está achada. Se consegue ouvir a voz do pastor, não está perdida. Ela está sob os cuidados do bom pastor. Se o pastor consegue ouvir o balido da ovelha, ela está em segurança. Ele a vê, ela não está perdida. Vejamos que nesta parábola, Jesus disse que uma ovelha se perdeu. Irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte. Jesus é um pastor tão bom que ele não perde a ovelha. A ovelha se perde dele, mas ele não perde a ovelha. Relaxa, o bom pastor resgatará todas as suas ovelhas. Ele ora em João 17 dizendo, tu os deste a mim, eu os preservei a todos, menos o filho da perdição, mas todos que me deste, eu os preservei. Este aqui é pastor. A ovelha se perdeu, e o pastor não tem culpa dela ter se perdido, porque foi ela quem se afastou do pastor. Irmãos, das coisas menos compreendida na teologia é o ensinamento bíblico da presença de Deus. Eu diria que a presença de Deus é como o ar que nos rodeia. Você não está ciente dele, você não o percebe. Pega um leque, abane-se, e você descobrirá a presença do ar que o cerca. Você o sentirá. Assim também é Deus. Não é Deus que está em nossa presença, somos nós que estamos na presença dele. Ele está em todos os lugares. Mas alguns o percebem em maior ou menor grau. O pastor está presente onde a ovelha estiver. É a ovelha que não está percebendo porque o seu coração está fechado para a presença do pastor. É simples assim. É muito simples assim. Quando criança eu aprendi algumas canções. E uma delas dizia, meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, 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 com ele eu andarei. O pastor anda conosco. Somos nós quem precisamos andar com ele. Mas se nós deixarmos de andar com ele, nós nos perdemos. Nós nos desgarramos, nós nos afastamos da sua presença. Não essa presença absoluta, mas aquela presença graciosa, amorosa, calorosa do bom pastor. Por isso o salmista diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduzirá a pastos verdejantes e me conduzirá a águas tranquilas. Ele vai restaurar a minha alma e vai me guiar por veredas de justiça. O bom pastor, quando a ovelha está próxima dele, pode contar com um alimento farto, água corrente, aquele cuidado, aquele carinho que somente o bom pastor pode dispensar. Mas quando a ovelha está desgarrada, longe do pastor, ela fica exausta e aflita. Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, a Bíblia diz que Jesus Cristo viu uma multidão vindo em sua direção. Irmãos, eu creio que Deus escolheu o grego para o Novo Testamento por algumas razões muito interessantes. Uma delas é que se existe uma língua passional, é o grego. Em alguns momentos parece até erótica, essa é bem da verdade. Mas aqui sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que Jesus viu as ovelhas. Pode colocar o próximo versículo ali. Olha o 36. Essa palavra compadeceu-se. Jesus sentiu uma dor tão grande em suas entranhas. Como se o intestino estivesse dado um nó e o estômago estivesse totalmente apertado. Spantna é a palavra que indica exatamente que ele ficou assim, compungido, ele sentiu lá no fundo. E isso lança a ideia de que ele suspirou, dizendo, como ovelhas sem pastor, exaustas e aflitas. É assim que fica a ovelha longe do pastor? E o pastor, quando vê a ovelha que está longe dele, ele sente de novo suas entranhas se contorcerem. Que coisa maravilhosa que a palavra de Deus está nos dizendo. Quem dera, irmãos, quem dera todos nós tivéssemos o mesmo sentimento do pastor. Ao ver uma ovelha perdida, não ficássemos dizendo, mereceu, miserável, se afastou do pastor, você pecou, veja, é isso que dão os seus caminhos. Não condenação, o pastor não condena. Olha o bom pastor, ao invés de olhar para eles e dizer assim, vocês merecem o pastor que vocês têm. Jesus se compadece, diz, como pode? Estão exaustas, estão aflitas. Pense em alguém que você conhece, que está longe do bom pastor. Não condene esse alguém. Eu me lembro até hoje, um dia, eu tinha uns 17 anos de idade. Eu estava ajudando meu pai a mudar uma janela de lugar. Meu pai gostava muito de trocar lugar, janela de lugar. E eu estava ali quebrando os tijolos para arrancar a janela. E uma prostituta veio até onde eu estava. Ela chamava-se Diana. Ela era do prostíbulo perto da casa do meu pai. E de vez em quando ela estava ali porque era amiga dos meus irmãos também. Ela chegou para mim e falou, Marquinhos, como eu posso encontrar Jesus? Eu olhei para ela e falei, senta aí. Tinha um cibloco. Ela sentou e eu disse para ela, você não precisa encontrar Jesus. É Jesus quem encontra você. E se ele já falou para você, é porque ele já está encontrando você. Entregue-se a Ele. Ela falou, não sei como. Eu falei, faça uma oração. E nós oramos juntos. Diana tinha AIDS. Diana morreu o couro e o osso. E antes de morrer, ela disse para a mãe dela, chama o Marquinhos para orar por mim. E a mãe dela disse assim, Marquinhos está no seminário, serve o pastor da igreja do Nova Lima? Ela disse, serve. E ele orou por ela. Tempos depois eu encontrei ele, ele é amigo do meu irmão. Ele disse, Marquinhos, nós vamos encontrar Diana nos céus. Irmãos, nós precisamos parar de ter essa ideia de que os pecadores estão longe do pastor e vamos recriminá-los. Eles já estão recriminados, as consciências deles já estão doendo. Dia após dia a consciência está dizendo isso para eles, o Espírito Santo está dizendo, volta para o pastor. E aí a gente vai lá, vai dizer o quê, irmãos? Vamos condená-los? Estende a mão, traz para o bom pastor. Seja um instrumento de salvação e não de condenação. Já tem o diabo acusando todo mundo, não sejamos nós cúmplice dele. Mas como Jesus, deixemos que o Espírito Santo nos constranja. Faça doer as nossas entranhas quando vermos um perdido sem salvação. A ovelha que está longe do pastor está exausta e aflita. Porém, nós temos uma outra realidade. Ezequiel, capítulo 34. O profeta Ezequiel disse, ouçam, pastores de Israel, a palavra do Senhor. Ai de vocês, pastores. Irmãos, isso é muito sério. Essa palavra de Ezequiel me incomoda. Pode o próximo versículo, por favor. Ai dos pastores das igrejas do Brasil. Irmãos, quando eu vejo pastores explorando ovelhas, pastores que pastoreiam apenas a si mesmos. Da gorda eles fazem um churrasco. Com a lã eles lucram. A desgarrada eles não vão atrás. A ferida eles não curam. Os cordeirinhos são expostos à ave de rapina e às feras da terra. O Senhor diz, eu os reprovo. E eu mesmo vou apacentar o meu rebanho. Está em Ezequiel. Sabe, irmãos, quando eu vejo igrejas e igrejas neste Brasil afora, pastores vivendo em palacetes e ovelhas aflitas porque amanhã pode não ter o pão na mesa, o leite das crianças. Mas eles pregam mensagens mentirosas, esperanças falsas. Ai deles. Ai deles. Estão brincando com as ovelhas do Senhor. Não é uma boa coisa. No Salmo 23, versículo 4, nós entendemos que pastoreio implica em proximidade. Tu estás comigo. A palavra hebraica indica: tu estás aqui do meu lado como se a pele estivesse roçando na outra. Não como nós estamos aqui num distanciamento, né? Bom, Deus diz, dá um abraço aí, irmã Maria, vai. Põe um braço aí. Isso, assim que o pastor está conosco. Colado. Junto. O bom pastor nos abraça, nos acolhe, nos traz para si como o pai que vai ao encontro do filho arrependido que volta, o abraça, o beija, deixa o filho sentir o calor do seu corpo. É isto. Então, quando a ovelha está longe do pastor, ela está perdida. Porque estar perdido é estar longe do pastor. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, disse assim: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu vou adiante das minhas ovelhas, e elas me seguem. Olha que coisa tremenda! As ovelhas estão próximas do pastor, o pastor próximo das ovelhas. Pedro, falando da salvação, disse: outrora estávamos desgarrados. Esse texto vale a pena, Aline. 1 Pedro 2:25. Não que os outros não valham a pena, viu, irmãos, mas esse eu quero ressaltar uma coisa aqui. Pedro está sintetizando aquilo que ele entendeu como salvação. E salvação para Pedro é: nós éramos ovelhas desgarradas, mas nós fomos convertidos ao pastor e bispo de nossas almas. Estar salvo é estar perto do pastor. Você não está salvo porque um dia alguém fez um apelo para você receber Jesus como seu Senhor e Salvador e você veio, isso é técnica americana. Você está salvo porque você está junto ao bom pastor. A ovelha só está salva quando está junto do bom pastor. O profeta Isaías disse: todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguia seu próprio caminho. Mas ele, Deus, fez cair sobre ele os nossos pecados. E ele, o Messias, como um cordeiro mudo, foi levado diante dos seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca. Jesus se fez cordeiro para salvar seu próprio rebanho. Em segundo lugar, a ovelha perdida não está perto das demais ovelhas. As ovelhas que não estão perdidas, elas estão junto ao pastor. E a ovelha que está longe do rebanho está perdida, porque está longe do rebanho. Muitas vezes você deve ter se perguntado: por que as zebras têm listras? Já se perguntou por isso? As zebras andam em rebanho, como as ovelhas. Os predadores, eles olham para 30 zebras. Para eles, é uma coisa só. Mas quando uma zebrinha se destaca, ele vê. E a tática do lobo é dividir para devorar. Quando as ovelhas estão juntas, os lobos olham aquela mancha branca se movendo. Eles não sabem onde termina uma, onde começa a outra. É por isso que nós temos que estar juntos. Quando a ovelha se destaca, o lobo ataca. Por isso a ovelha, quando ela não está no rebanho, ela está vulnerável aos ataques do inimigo. Tudo que o lobo quer é que uma ovelha ande sozinha, que acredite na lorota do desigrejamento. Que comece a conversinha: ah, eu sou igreja. Ninguém é igreja, igreja é coletivo, não é individual. Ah, igreja na minha casa. Talvez, se na sua casa você e toda a sua família estiver verdadeiramente celebrando ao Senhor. Mas se na sua casa você gasta mais tempo na Netflix, na internet ou noutras coisas, e não na palavra de Deus, sua casa é uma extensão da Netflix, não é igreja. O salmista diz que em meio aos seus sofrimentos, o seu sentimento é: eu sou como uma ovelha desgarrada. Desgarrada do rebanho, distante do pastor. Quando uma ovelha se desgarra do rebanho, ela está se colocando numa posição perigosa. Está colocando não somente a sua vida, mas a vida de sua família em sérios riscos. Por isso, é importante que nós estejamos todos no aprisco do Senhor. João capítulo 10, versículo 16, Jesus Cristo disse: tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O pastor quer que todas as ovelhas estejam juntas no aprisco. O que aconteceu com esta ovelha da parábola é que ela abandonou o pastor e o rebanho. Perceberam isso? Porque o pastor leva o rebanho para um lugar e os conta, e falta uma, e esta uma não está aqui, é porque ela se desgarrou. Não é normal uma ovelha se desgarrar. É raro. Por isso que o pastor percebeu rapidamente que havia uma ovelha desgarrada. Agora eu quero tocar num assunto um tanto penoso. O que leva a ovelha a se desgarrar? Platão disse que a cidade ideal é a cidade justa. Ouçam bem, Deus fala através de homens também assim. A igreja ideal é a igreja onde há justiça. Justiça. Vejam o que o salmista diz: ele me conduz por veredas de justiça. Muitas ovelhas estão desgarradas, porque ao entrar no rebanho, elas foram injustiçadas. É triste, é lamentável, mas é verdade. Quando eu servi o exército, nós éramos 200 soldados. Pelo menos 20 soldados foram expulsos do exército. E sabe o que eles tinham em comum? Todos eram desviados. Todos eram desviados. Estavam na igreja, saíram da igreja, ficaram pior que os outros, que nunca entraram na igreja. Quantas pessoas passaram pelas igrejas? Eu não digo esta igreja, eu digo todas as igrejas. E hoje não estão. E quando você pergunta para elas, dizem assim: injustiça, pastor. Eu sofri injustiça. Eu sei que existem casos e casos. Um dia um homem me ligou: pastor, meu cunhado está vindo aqui em casa. O senhor aceitaria tomar um café conosco, o senhor conversar com ele? Só que eu quero lhe pedir, fazer um pedido. O senhor não pode falar que o senhor é pastor. E pensei, puxa, interessante, né? Um dia eu fui em Marília e comprei camisas, né? E achei que eu estava com aquela camisa ficando jovem. Achei. Aí eu cheguei num churrasco lá. Aí uma irmã da igreja falou: ai, pastor, o senhor está com tanta cara de pastor. Falei, falhei. Porque às vezes cara de pastor ele não é cara de jovem, né? Uma coisa assim. Você gostou, né? Veja que essa situação em que a pessoa diz: você vem tomar café, mas você não pode falar que você é pastor. Eu falei, posso saber por quê? Ele disse: pastor, este homem frequentou uma igreja por 20 anos. Empresário. E um dia o pastor ligou para ele e disse: vem aqui no meu escritório, preciso falar com você. Ele foi lá. E o pastor daquela igreja disse para ele: olha, irmão, nós precisamos resolver uma questão agora de 200 mil reais. E Deus colocou no meu coração que você será o canal para resolver essa questão. Ele disse: meu Deus, 200 mil. Ele falou: pastor, eu posso ajudar, mas eu posso dar 10 cheques de 20 mil. E aquele pastor disse: sim, está ótimo, irmão. Ele falou: pastor, deposita mês a mês. Com certeza, irmão. Pastor vigarista é assim. E aí ele assinou 10 cheques de 20 mil reais, entregou para o pastor e foi embora. No outro dia, 200 mil reais saíram da conta dele. Ele disse para o cunhado: não tenho mais conversa com pastores. Ovelhas injustiçadas. É por isso que o pastor nos conduz para a vereda de justiça, irmãos. Muitas pessoas estão fora da igreja porque tem injustiça dentro da igreja. Tem um escritor chamado Philip Keller, pastor de ovelhas, ele trata sobre o Salmo 23. Ele diz que costumeiramente os pastores têm que prestar atenção nas ovelhas mais velhas. Porque as ovelhas mais velhas costumam ser cabeceadoras e elas costumam dar coices nas ovelhas mais novas. Irmão, se você é uma ovelha mais velha, você está aqui há 20, 30 anos, eu queria muito que você parasse de coicear, eu queria muito que você parasse de cabecear, eu queria muito que você abraçasse as ovelhinhas. Posso contar com você? Sabe por quê? Qual é o remédio que o pastor faz para corrigir isso? Ele quebra a perna da ovelha. Eu não quero quebrar a perna de ninguém, irmãos. Pelo amor de Deus, me poupe. Mas se for preciso, eu vou quebrar. Ainda vou dizer em nome de Jesus. Para parar que haja coiceamentos na igreja, cabeçadas. Quantas vezes pessoas entram e saem porque não são acolhidas, porque as ovelhas mais velhas ficam brigando por causa do lugarzinho. Esse lugar é meu. Tem meu nome aí, irmão. Que bom que outros venham e que sejam bem recebidos e não cabeceados ou coiceados. Já estou indo longe demais. Vamos responder a pergunta: onde está a ovelha? A ovelha está num lugar de onde ela não pode sair sozinha. Se tem uma coisa que a ovelha não tem, é senso de direção. Já viu gente assim que nasceu com GPS estragado? Acho que estava naquele lugar que o médico bateu, né? O médico bateu, aí quebrou. A ovelha é assim. Se a ovelha se perder, ela não volta sozinha. Alguém tem que ir lá buscá-la. Ovelha é míope. Irmãos, eu tenho miopia, minha miopia é 2.5, a ovelha é 7.5. Vê menos que eu. Se eu tirar o óculos aqui, ó, eu consigo ver esse irmão aqui, o resto fica tudo uma mancha. Ovelha é pior que eu. Não vê nada. Quase nada. Por isso que às vezes se pergunta assim: por que que a bestinha ficou parada e veio o lobo e comeu ela? Ela nem viu o lobo, irmãos. O olfato dela é ruim. Ô bichinho vulnerável. E aí Jesus disse: vocês são minhas ovelhas. Complicado, né? A ovelha, ela não é autossuficiente. Cavalo é, o cachorro é, a ovelha não é. E nós vemos muitas coisas, a Bíblia ensinando para nós que quando uma ovelha está perdida, ela está perdida até que alguém vá ao seu encontro resgatá-la. Quando uma ovelha está perdida, ela não esboça a mínima reação quando é atacada. Sabe qual a reação da ovelha quando é atacada? Ela verte uma lágrima. Uma lágrima. Porque ela não tem forças para reagir. Não tem garras, não tem dentes, não tem força muscular. Ela é uma bobona. Sem o pastor, ela está irremediavelmente perdida. E por fim, para que esse sermão acabe hoje, a ovelha está no lugar onde pode ser resgatada. Às vezes é num buraco. Eu li um livro chamado Últimas Consequências, a história de Nidia Bugra, escrita pelo meu amigo Marco André. E nessa história de Nidia Bugra, ela estava evangelizando os hippies. Se você que é jovem, vai lá na internet ver o que é hippies, você vai descobrir. Eles viviam uma vida alternativa, coisas assim, faziam aquelas coisinhas. Depois você pode ver os detalhes. E ela estava evangelizando os hippies e um dia ela chegou lá, estava uma pancadaria. A polícia baixou lá porque eles eram tidos como drogados, e alguns eram mesmo. E o policial estava batendo, e tinha um policial grandão, forte, extremamente violento. Ela entrou na frente dela, é uma índiazinha desse tamanhozinho assim, a Nidia. Ela veio e ficou na frente dele e falou, para, que é isso? Aí ele parou de bater nos hippies. E tudo bicho grilo, né? Uns homens magros que só. E aí então, ela falou, por que você é assim violento? Ele ainda continuou violento, mas depois ele se acalmou. E ele falou para ela, você quer ouvir minha história? Vou usar uma expressão. Ele disse assim, eu sou o verdadeiro FDP. De verdade, eu nasci no prostíbulo. Minha mãe me deu à luz no prostíbulo, eu nem sei quem é o meu pai. Eu frequentei a igreja quando eu era adolescente. Eu cantei lá no grupo de louvor da igreja. Eu odeio Deus. Ela disse, eu estou vendo que você odeia Deus e está batendo nas criaturas dele. Mas ali ela começou a falar de Jesus para ele. E disse para ele, olha, não importa onde você nasceu, importa que Deus te ama. Leia essa história se você quiser. Últimas Consequências, editora Betânia. Deus agiu naquele coração. Uma ovelha perdida, desgarrada, sem salvação. Mas Deus usou Nidia Bugra para ir ao encontro dele. Deus quer nos usar para trazer a ovelha perdida de volta para o aprisco do bom pastor. Não importa onde a ovelha está, lá onde ela está, o bom pastor pode ir ao seu encontro. Mas o bom pastor quer que nós cooperemos com ele. E a última pergunta que eu quero fazer antes de cantarmos a última canção é: de quem é a responsabilidade de resgatar a ovelha? Primeiro, irmãos, é do pastor. O bom pastor. Depois, o bom pastor, ele nomeou pastores auxiliares, e eu sou um deles. E aqui nessa comunidade nomeou outro. Oswaldo, por favor, fique em pé. Aqui está mais um pastor auxiliar. O André, por favor. O Hélio está lá atrás, é isto? Isso, o Hélio está lá atrás. Pode sentar-se, André, obrigado. Temos o irmão Zé Luiz, que está visitando agora a sua sogra, que demanda cuidados. Nós temos o Beni, que vem à noite. Esses são os pastores auxiliares. Mas sabe, irmãos, eu não sei onde está a ovelha perdida. Você sabe, Oswaldo? Talvez você saiba de uma ou outra, né? Mas sabe quem sabe, Oswaldo? Os outros. Você sabe, Edilson. Você não sabe, Eric? Sabe? Você sabe. Ajuda a gente a buscar eles. Mas, pastor, eles não vão querer frequentar a nossa igreja. Tá bom, vindo para Jesus, pode frequentar a Assembleia, Batista, Quadrangular, não interessa. O importante é que eles sejam trazidos para perto de Jesus. Temos o irmão Claudinei aqui, que é aspirante ao Ministério Pastoral. Temos o Erlon, também aspirante ao Ministério Pastoral. Nós podemos ir Mas nós queremos que vocês participem conosco deste privilégio de trazer a ovelha perdida para Jesus. Feche seus olhos agora. Eu sei que durante a mensagem você se lembrou de alguém. Alguém que talvez já tenha frequentado esta igreja, inclusive. Mas que agora está longe do pastor. Está longe do rebanho, precisando de salvação.